mesmo?
Não, eu fui lá emprestar.
Eu
fiquei na CEPLAC duas vezes.
E a família?
A família ficou aqui.
Não, mas como vai a família?
A família vai tudo bem.
Os filhos já estão estudando, fazendo os negócios?
Tem um fazendo doutorado nos Estados Unidos, tem um dirigindo a estação experimental na Bahia, uma é funcionária da universidade, a outra tirou o mestrado nos Estados Unidos, está ensinando em Ouro Preto, e tem um que está quase diplomado em vestibular. Pronto, está rodando e, consequentemente, daqui a pouco nós verificamos se é verdade. Então, vamos começar o seguinte, só. Como o senhor foi parar lá na universidade, na antiga ESA?
Bem, eu trabalhava numa turma de agrônomos, Secretaria da Agricultura, encarregada de estudar o combate à broca do café no estado, por mineiro. Eu estava chefeado com tudo. E estivemos em São Paulo, para ver o trabalho do Instituto Agronômico que estava fazendo o Instituto de Campos do Estado. Tinha um trabalho único, muito bem feito sobre essa broca. Né? E lá fomos a Santos para ver os cursos da sacaria que era exportado. Tem essa sacaria dentro de Minas, pode transportar a broca. Né? E estamos aqui tudo por isso mesmo. Depois, um dia, um agrônomo aqui de Belo Horizonte, o nome dele, bastante falando, ele me disse assim, por que que você não vai para Viçosa ensinar aquela escola lá? E o senhor, sabendo aquela escola, não sabia coisa nenhuma sobre a escola de Viçosa, não, não é? E disse assim, pois tem. Tem uma escola que é um diretor que está organizando, construindo, sob orientação dele, do Robson, e não está funcionando ainda, não sei quando vai funcionar, não deve demorar muito. Eu fiquei, guardei aquilo, assim, eu sei que estudou nos Estados Unidos, teve lá quase 11 anos, sabe bem o inglês, e naturalmente está em dia com o que mais não deram nos Estados Unidos sobre a ciência agronômica. Assim, bom, eles precisavam ir só, não tinha ninguém. Eu, então, saindo da terminando essa viagem de estudos, Minas e São Paulo, eu então fui para o Rio, me destacaram para o Rio, lá para a Ilha do Governador. Lá tinha um curso de quarentena de plantas que eram importadas, não é? Ficava lá, que é uma ilha com seminário de doenças. De lá, então, um dia eu resolvi ir a Viçosa, que eu nem conhecia, nem nunca tinha ouvido falar em Viçosa, está vendo? Então, assim, lá está esse professor, esse americano. Peguei o trem com o Leopoldino lá na Mauá, que ele tem fui então a Viçosa. Lá, o trem chega à noite, né, fui para o hotel. No dia seguinte, eu fui procurar o Dr. Rossi, ele não estava. Nem ele, nem a filha, que era a secretária dele, a Clarice. E tinha para o Rio, a serviço da escola. Então, eu estive com a senhora dele, dona Eva, que é uma criatura extraordinária, né,
Dudu?
É. Amiga dos plantes, amiga dos professores. Você não chegou a conhecer a dona Eva?
Não.
Formidável, uma criatura formidável.
Isso é claro.
Então, estive com ela. Almocei lá com ela, que o trem dele podia só sair de manhã, eu já tinha tido aquele trem, que eu fui lá depois das 8 horas. Então, conversei com ela muito tempo. Ela então disse assim, eles estão, não voltarão já, não sei que tempo vai demorar lá, depende do trabalho que eles vão fazer lá. Mas eles ficam no hotel Avenida, que hoje nem existe mais. Não sei se você ainda conheceu o Hotel Avenida.
Eu me hospedei lá.
É, eu também. Então, eu disse, Hotel Avenida, então eu vou lá. Então, fiquei lá em Viçosa, me disse que não peguei o trem da Argentina, fui para o Rio, e logo no dia seguinte fui procurar o Hotel Avenida. Estava lá.
Vamos ver se está saindo. Pronto, Diogo, já está de novo funcionando. Então agora vamos ver se eu converso com o Dr. Alves.
Conversei com o Dr. Alves há bastante tempo. E ele ficou muito satisfeito de me conhecer, de me ter me apresentado lá como um candidato e ainda não tinha nenhum candidato escolhido para aquilo lá, para a escola. A escola estava em construção. E o vice-diretor era o Belo Globo. Também estava nesse hotel, na mesma ocasião, com a senhora. Então, ficamos conversamos e fiquei combinou-se o seguinte, que ele não sabia quando começariam as aulas. Não tinha nada pronto. O prédio principal estava apenas a parte de cima e algumas coisas embaixo, estava tudo no começo. E o dormitório não existia ainda. Estava apenas com a execução do dormitório, que é antigo. E, então eu fiquei de. Ele ficou de me comunicar a época, a data do começo das aulas. E fui embora para o Ministério, fui tirar do Ministério. Aí eu fui trabalhar na Ilha do Governador, naquele trabalho de quarentena do Instituto Agronômico, do Instituto Biológico, que funcionava na Praia Vermelha. Lá que o meu papel general era o chefe era lá, etc. Um dia, então, não me lembro, vi uma carta do Dr. Ross, que eu fui ser história. Fui. Quando cheguei lá, então, disse que as aulas começariam. Começaram no meio do ano, no meio de julho.
Julho de 27.
De julho, né? De 27. Tinha 11 alunos, entre superior, médio, que foi médio 2 anos, e o tal de pica-fogo.
Fica elemental.
Você pegou também? Pois é. Então, tinha esse curso. E, que iam funcionar todos juntos. Porque no superior tinha uns dois, acho que eu secundido, mais um outro, e outro secundido. E já. Não tinha pessoal todo, mas é pequeno, eram 11 alunos, total. E eu não tinha professor de matéria técnica. Então, eu fui professor de agronomia, de pragas e doenças das plantas. E deixa eu ver mais o que eu vou botar lá. Eu era tudo. Quer dizer, eu tinha que ensinar tudo, mas acaba não ensinando nada, né? E estava tudo, e substituía o diretor quando viajava, servia de intérprete, porque ele falava português, muito pouco, e escreveu um livro, Citrus, A Pedra do Lácia, em inglês, e eu traduzi,
também. Eu me lembro
disso. E eu corrigi o português.
Ela corrigiu o português. Então eu comecei a ensinar em julho, né? Uma de 11 alunos, todos juntos. Agora,
os alunos todos juntos.
Tudo junto,
era. Na mesma sala.
Tudo.
Os médios, né?
Tudo junto.
Ia ser curioso.
Vocês devem ter lá. E tem até umas coisas engraçadas. Eu estava dando uma aula dentro, se interessa.
Interessa muito? Muito. Eu não vou fazer um livro chato que ninguém leia. Essas aqui interessam. Eu estava dando aula.
Eu estava dando uma aula de entomologia, parte do outro lado, perto do cemitério. E estava dando sobre cupins, que lá tinha muito cupim. Combate ao cupim, né? Então, eu disse que havia vários meios de combater o cupim. Um deles era com fogo, tá vendo? Abrindo um chaminé em cima, começar as caldeiras por aí, e embaixo, que tem matéria orgânica, põe fogo naquilo e vai queimando lentamente, dentro de dois, três dias o cupim desaparece. Mas eu também usei dinamite para desmembrar o. O cupim, né? E um aluno, se eu não sei aluno, acho que ele era do bairro do Piraí, que foi engraçado, pulou em cima do cupim e sentou. E eu disse, tá, daí, Deus me livre, nem pense nisso. Pô, vai dizer que o professor é que estimulou o aluno, dinamite estoura de baixo, te joga lá em cima. Ele ficou, calma, né? Estourou, que só fez, pô. Eu calmamente, não houve nada, não
nada?
Nada. Nada, ele pulou, saiu fora, certo? Aí nós botamos fogo no pinto baixo, tinha chibanca, picareta, etc. E, mas dava aula de tudo. Como chama de patrologia, uma coisa prática, aplicada.
E nesse tempo, quem eram os outros que davam de tudo? Quantos professores
havia nesse tempo? Um rapaz solteiro, engenheiro, formado acho em Ouro Preto, mais um Domingos do Prata, Leles. Lérgio, que
não, rural, eu que é o teu nome, lá eu teria o nome.
É Lérgio, solteiro, papai muito bom.
E dava o quê?
Ele dava matemática.
E aquele alemão?
Havia um alemão, Hermann Reag, também deve ter lá.
Tem o nome.
Um veterinário alemão, que foi para lá como zootecnista. E era veterinário. Mas dava as duas coisas. Então, esse Hermann Reag era o veterinário e zootecnista. E eu era o agrônomo. Eu era agrônomo encarregado de departamento. E, bem.
Quem mais?
Aqueles professores, aqueles conhecidos, vocês, mulher, como é que chama, que é o Nildo de Oliveira, da matemática também. É o professor. Não, de Oliveira foi depois, né?
Sim.
Tem o professor Lana.
Também depois.
Da português, da história do Brasil.
Eu conheci o professor Lana.
O Lana.
Mas depois, né?
Depois.
No começo eu estava falando, só tinha esse veterinário e o senhor.
Só. Quem deu a primeira aula?
Eu acho que o Leves deu também aula com ele.
Não é isso. Estou falando da primeira aula dada na universidade.
Fui eu.
Então, isso é importante.
O senhor deu a primeira aula sobre que assunto? Lembra-se, você consegue lembrar qual é o assunto?
Deve ter sido sobre agronomia. Eu queria me candidatar a zootecnista. Que eu me inscrevi em zootecnista nos Estados Unidos. Fiquei naquela zona do centro, do sul, de Kansas, de Nebraska, etc. Ligado, mas botaram esse alemão, que era veterinário, chamado Alemanha. Então, botaram na agronomia. Eu acho que o senhor tinha citado, porque é perfeitamente aceito. Né?
Bom, porque o título é agrônomo, nos Estados Unidos.
Agora tem aí, conhecendo o professor pingando aqui e acolá, já no ano seguinte, ou se não me engano, não tem certo não, mas houve vestibular, não, me engano, houve separação, superior para um lado e médio para o outro lado. Mas o médio era junto, era o tal do pica-pum com o médio de dois anos, que exigia a oitava série, exigia um exame como é que chama? Não é bem vestibular, não chamava vestibular, não.
Seleção,
exame de seleção. Entendeu? Eles ficaram juntos. E no curso superior, se não me engano, tinha 7 alunos só. Que era o Secundino, Carneiro,
Sauer,
o Luiz Soares de Prova,
o Barreto,
Paulo Salvo e Barreto.
Tudo novo. E nessa ocasião, com muitos professores, poucos professores, nem havia praticamente, mas os estudantes já tinham esportes. Como é que se passava a vida em Viçosa com tão pouca gente, tão poucos professores? O senhor morava mesmo lá naquela casa, a mesma casa que
não,
o senhor morou toda
não,
a vida?
Não, porque aquela casa não estava pronta. Estava fazendo casas para professores. Então, aquela não estava pronta. Então, eu fui dormir, eu fui morar. Eu era solteiro. Fui morar no porão do prédio. Eu e Leles, também era solteiro. Morávamos juntos lá. Os alunos também moravam todos lá. Os dormitórios não estavam
fora. Ah, aluno, todo mundo dormia
lá. Tudo.
Lá no porão.
O
prédio já estava pronto para essa ocasião?
Não, estava terminando o prédio. Mas não tinha dormitório ainda. Então, todos moravam lá embaixo. Não sei quanto tempo moramos lá. Agora já o refeitório funcionava embaixo do jantar do executivo, que aqui já estava pronto. Só que estava pronto.
Agora, havia alguma atividade estudantil, esporte?
Havia futebol, mas havia pouca gente, sabe? Jogava na. Não tinha professor de ginástica, de esporte, como tinha aqui lá, não tinha nada.
Tiro de guerra, nada?
Tiro de guerra, depois eles organizaram o time de guerra. Depois houve o time de guerra, tinha as carteiras de revista mesmo lá. O último deles, se não me engano, foi o sargento químico. Que foi estudante e depois ele dava o curso de reservista. Como é que chamava o filho? CPUR?
Não, não é CPUR.
Não era mesmo, é tiro de guerra.
Tiro de guerra.
O primeiro foi logo o sargento químico?
Não.
Não,
primeiro.
Porque ele era estudante.
Ele era estudante. Ele é do exército, sargento do exército.
Ele estudou como sargento.
Então, quando eu vim para ele, tinha preparatório, fiz exame lá com os outros. Eu tinha essa turma, tinha um irmão, tinha o Daniel, né? Que era vivo, né?
Sim.
O Manete, o pessoal tudo. Então, ele estudava o tio de guerra, mas chamava ele tio de guerra e estudava. Formou lá.
Mas o esporte mesmo, acho que começou, foi naquela época do Zé Cândido.
É, Zé Cândido, né? O Manete jogava muito bem, ele e o menino jogavam muito bem tênis, mas coisa interna só, as lágrimas, domingo, tudo.
Agora, bom, nessa ocasião, então, toda a vida social era centralizada na cidade.
É, não tinha também. Tinha nem aquele bairro do Gustavo de Direito, tinha lá de... Porque era a mesma escola, a gente... Quase tudo era ali. Tinha um vizinho lá...
Pode... Acho que o Borrifo... Tem que pedir ajuda aqui, o barraco não vai fazer mais mole. Até nem dá pra mim. Vou pedir pros outros.
Você lembra? E eu, por exemplo, tocava piano, então eu ficava tocando para os outros dançarem. Era assim. Às vezes no salão do ginásio do Dr. Arnaldo, também de vez em quando fazia lá um baile.
No velho ginásio, na praça
principal. É, aquele da praça.
Eu não me lembro disso.
Justamente.
Eu talvez seja a pessoa indicada, que eu estou no meio campo, né?
É.
E já começo a me lembrar das
coisas.
Bom, muito bom. Então vamos para uma... Numa fase mais avançada, onde começou então o progresso? Que a coisa começou a mais professores e tudo.
É, aí foi entrando lentamente, né? Professores, no começo não tinha poucos professores, você tinha domínio de português, aquele domínio de matemática, português, o Leonardo da História do Brasil da português, era eu e o Lênis, lá o Reag, o alemão, estava de veterinária. Depois é que então foi entrando mais alunos, mais professores, os cursos foram já
se estruturando.
E aí eu passei a estudar agronomia e matemática de flores.
Mas já havia divisão em departamentos?
Já havia divisão.
Naquela época você já dava genética também.
Na genética eu dava na agronomia, eu dava de genética.
Pois é. Naquele tempo não tinha.
Melhoramente quantos?
Ah, experiência o senhor fez já em
no Brasil, né?
Já foi no Brasil.
Isso que ele está dizendo, porque ele introduziu o milho híbrido no Brasil.
Isso é muito importante.
Introduziu o milho híbrido desse modo. Plantei o capeta. E plantei um milho que nós tínhamos lá, trazido dos Estados Unidos, pelo outro lado, chamado Tuxpan. T-U-X-P-A-N. Tuxpan é um milho dentado, dentro do óleo, espigas grandes, e graúdo. E o capeta é um milho duro, né? É mais endurado. Sendo organizadores, sabe o que é?
Uhum.
Então, eu fiz aquilo, assim.
Ali mesmo na agronomia? Ali perto da sua casa?
Logo ali mesmo, no campo ali de Estegosa. E depois, ter me tirado aquilo, não havia, eu não mandei fazer tirar o pendão das plantas que eu servi com fêmeas, que foi o Tuxpã. Mas tirei a semente deles, né? Plantei. Uhum. Mal feita, mas assim, não sabia como.
Uhum.
Então plantei e o resultado foi fabuloso. Reagiu violentamente, o milho foi ótimo, muito bom mesmo. E aí é que eu comecei a entrar em contato com o negócio de milho híbrido. Depois foi para lá o Secundino, e o Gladstone. O Secundino era meu auxiliar da aula curso médio. E o Gladstone, que dava genética, etc. Eu então fiz uma roça, um hectare, aquele que está para lá, ripado, não sei se está aqui para lá, fiz uma roça grande de um hectare, com aquela semente.
Ali na agronomia.
Ali na agronomia. Então falei com o Glaucio, eu vou viajar e eu preciso de alguém para fazer o despendoamento disso. Eu tenho que despendoar o macho do Tuxpã. Para ser fora só do capeta. Você foi me olhando? Como deve estar falando isso com você? Então, eu falei com ele, você vai ficar aí. Acho que até tomava as decisões lá em casa, não sei, né? Não sei pedindo.
Uhum.
Chovia muito, no mês de fevereiro, certo? É quando se faz o pendulamento. Você vai ficar aí, então você atrás para mim. A gente ficou lá, fazia religiosamente. Eu sempre tinha comunidade. Secundino é meu auxiliar, Secundino se entusiasmou por aqui. Depois resolveu plantar milho híbrido. O Pedro Chussora me chamou. A situação do estado de Secundino.
Goiânia, mas Goiânia está em casa, não é assim? Goiânia. Goiânia. Eu tive lá.
Comprou a propriedade lá e resolveu fazer do Ibro, muita prova, sabe? E depois o Porto Ferro entrou no meio para financiar o negócio, assim. O Glaucio foi trabalhar com ele e que hoje trabalha até hoje, mas já fez
Paraná. Eu não sei se o senhor sabe que há um. Há poucos dias atrás, a FINEP, a financiadora do Banco do Brasil, financiou R$1 bilhão e tanto para a AgroSérvia.
É?
R$1 bilhão e 200 milhões.
Começou da ideia.
É, começou dessa ideia. Mas, então, o senhor poderia, doutor, relacionando, descobrir a data em que você fez o primeiro campo, mesmo assim, esse ensaio, essa. Seria quando?
O Secundino era solteiro.
É.
Solteiro, Gladstone também. Ficaram lá, os dois eram meus filiais. Aliás, muito bons. Não são até hoje.
Você já morava ali na casa
do mestre? Na casa ali, mas eu morava com os alunos. Né? Não tinha lugar chegar no internato, estava pronto, então eu morava com os alunos comigo nos quartos. Eu morava com os alunos. Eu comia no feitório da escola. Mas às vezes foi lá.
A senhora não estava casada ainda?
Não, não. Você
não estava casada?
Não. E, bem, depois, então, o Secundino comprou esse negócio e foi fazer milho híbrido. E aí, vocês foram oferecer em todo o meio para ajudar, porque financeiramente eles não estavam.
E ele agora já comprou a parte da oferta, o senhor sabe, né?
Eu sei.
Então, e agora o NEC tirista, né?
O NEC dos dois. Aí brotou milho híbrido. Pois bem, eu nunca tive falar em milho híbrido. Aliás, eu te digo o seguinte, uma coisa moderníssima, eu vim para aqui com o diretor, me mandaram para aqui, eu estava trabalhando no Sistema Café com Ré, por causa da. Isso aqui estava fechado, não tinha alunos. Tá vendo? Tinha três alunos no último ano, só tinha um custoso, tinha três alunos só. Tá vendo? Então, o secretário me pediu para vir para cá. Eu disse a ele, eu estava disponível, disse assim, eu pertenço a Viçosa, mas eu posso ver esse negócio. Eu vou lá ver esse. Vou lá ver, eu não fiz escola não, vou lá ver essa escola. Peguei o ônibus e vim aqui. Então, subi o negócio todo, convoquei o pessoal todo, primeiro administração de governo lá, secretário, professor, eu fiz uma palestra para eles, fiz uma palestra para os alunos e fiz separadamente uma palestra para os empregados, que eram poucos naquele tempo. Eram poucos, muito poucos. A partir de que o departamento hoje tem uns 40 pessoas. Eu vou te explicar lá naquele tempo, tinha só 10.
Mas vamos voltar a Viçosa. Você está falando lá em Viçosa. Primeiro, sobre
não, mas eu estou falando, é que quando eu cheguei aqui, eu era o diretor, professor do curso médio, eu fazia as compras para a escola, viajava, tá vendo? Fazendo palestras, eu sempre tinha citado para isso, dava aula semana de fazendeiro aqui em Viçosa. Então perguntei aqui se eles faziam milho híbrido, nunca tinha ouvido nem falar, e lá para nós já era velho, nem falar. Aí então eu comecei a plantar talhões de milho híbrido, porque os alunos se despendavam quando chegassem em fevereiro, para aprender. Eu explicava tudo aqui, da minha certa, como é que fazia, já estava bem adiantado nesse negócio. Depois que ia botar.
Tudio, quem sabe o senhor poderia lembrar, essa parte de pesquisa tem sido sempre um forte em Viçosa. Realmente hoje, para lhe dar uma ideia, nós estamos com cerca de 700 projetos de pesquisa. Tem um livro, infelizmente, eu esqueci de trazer, de oferecer, mas há a oportunidade de mandar. Nós estamos com cerca de 5 mil trabalhos publicados. Viçosa, nesses 50 anos de vida, já está com 5 mil trabalhos publicados, discriminados um a um. E isso o senhor vai receber quando eu chegar em Viçosa, eu vou lhe mandar. Manda pela Dora, né? É mais fácil, né? Manda pela Dora o livro, essas publicações. Agora que nós estamos aperfeiçoando, o senhor sabe, como a sua experiência de mídia, a primeira vez tem muito defeito, muita coisa, mas nós estamos aperfeiçoando para entrar na memória do computador e aí transformar seu sistema rotineiro. Então, Viçosa, muito tempo, talvez tenha sido uma das pioneiras em pesquisa e experimentação no Brasil. Quem sabe o senhor tem algumas recordações. Quem começou, como começou e tudo mais.
Milho foi normal.
Milho do senhor contou, agora outras coisas. Antes disso já havia alguma pesquisa, alguma coisa, alguma experimentação?
Não, não havia nenhum. Não havia nada. Primeiro que eu fui lá foi esse negócio de milho, assim, trabalhadamente, não sabia também. E depois introduzi a soja. E a soja, abrindo um parênteses para comentar o negócio da soja, eu fui estudar nos Estados Unidos, você sabe, foi mesmo nesse serviço. Uma das aulas práticas que lá não tem, só tem teórica, não existe, você tem um ano, próprio tem um ano de trabalho numa fazenda, as coisas como todas, você conhece lá, como são todas elas, trabalham com os processos mais do dela, seja de gado, seja de... Então, eu fui estudar lá. A primeira aula prática foi sobre soja. Eu nunca tinha ouvido falar em soja na minha vida. O professor nos levou ao campo como auxiliar. Nos dividiu a turma, dividiu um grupo de três, deu umas folhas para a gente anotar, só já estava toda grande assim, para anotar lá de vez em quando, e viu a maturação, os colheitas, o rendimento, etc. Era um trabalho experimental da universidade sobre época de plantio, variedades, espaçamento, etc. Então nós tínhamos que fazer um relatório sobre aquilo. É o trabalho que eu tive de agronomia no ano inteiro, sabe? Né? Era isso.
Então,
mas eu me impressionei tanto com a cultura de soja que nunca nenhuma cultura me impressionou daquele jeito. Mas nunca mesmo. Eu fiquei pensando sempre em soja. Nunca mais toquei em soja, nunca mais estudei soja, nem fazer só aqui. Um custinho. E vim para o Brasil. A primeira coisa que eu comecei a fazer, logo fui para a soja, foi procurar soja. Não achei lugar nenhum. Me disseram que o Ministério da Agricultura tinha um agrônomo, chamava-se Henrique Lopes, filho de Alemães, e que o Ministério da Agricultura tinha um campo de semente em São Simão, em São Paulo. Eu me dirigisse a ele. Eu nem conhecia. Assim, conheci depois, então, ele disse assim, já tivemos, não temos mais. Porque eu tenho que ninguém se interessa plantar, acabamos com esse negócio aí, sabe? Não tinha semente, tinha nada. Eu fui então, me diretor, se não venceu, eu fui reitor, eu fui para mim de sódio de uma turma Benjamin Juncantos.
Vim falar de nome.
É, o chefe foi me dado, pegando o texto lá de sul.
Pelo menos eu escrevi em algumas coisas.
É, escreveu. Então, eu escrevi para lá. A Juncantos me respondeu e mandou três variedades de soja. Mandou a biloxi, que é da turma de soja, mais ou menos. Mandou a Deúzia, H-O-S-E-F, Deúzia. E mandou uma outra, precoce. A biloxi é tardia. Plantei as três. Dessas três, a Rússia e a outra, que não me disse agora, não terminou com o pé. Que era a soja pérola, que eu já tinha bem depressa, especialmente se eu não cuidar bem da semente. A do que o de óleo, a pérola muito depressa. Então, mas a biloxi é uma soja muito rústica, até eu chamava o zebu da soja. É rústica mesmo. Deu bem toda a vida. Semente o curico, num canteiro pequeno, plantei um hectare. Aquele que estava na hora que tinha carpintaria, caso que ele era ali, plantei tudo de soja, dois hectares ali juntos. Eu plantei com soja. Biloxi. Produziu uma coisa maravilhosa.
Dessa originais de lá?
É, de originais de lá. Mas depois, na Semana de Fazendeiro, depois organizou a Semana de Fazendeiro mais tarde, assim, muito humildemente, foi crescendo, chegou a ter lá para as 3 mil fazendeiros.
Mais tarde, quer dizer que isso já foi antes,
foi antes da
criação da Matéria
Semana de Fazendeiro. Mas a soja me chamou de tal jeito que eu não cheguei enquanto não encontrei com a soja, encontrei com o Hanikan. Ele disse que não sabia de ninguém mais produzir soja. Ele disse que veio dos Estados Unidos, trouxe semente para Turim Lavras, é diretor em Lavras, né? E produzia bem na três variedades. Mas essas duas, que você tem mesmo, são sojas precoces, sementes grandes, claras, amarela, clara, e não germinou, nem um pé. A biloxi germina bem, então soja tardia, plantamos alguns anos, plantamos dela, porque não tinha outros. Plantamos só dela. Hoje está abandonado porque não serve bom para recuperar solos, diminuir para forragem. Ninguém planta que outras muito melhores. Mas a soja ficou me impressionando toda a vida. Depois, eu não sei se cheguei a ter mais variedades, mas eu acho que não. Quando eu vim para aqui, que eu estou turista, cheguei a ter 45 variedades.
Aqui foi
mais um canteiro pequeno. Aqui dá muito bem. Nas terras boas, flores, tem muito bom, dá bem mesmo. Dá muito bem. E então eu tive essa soja durante um tempo, e daí. Eu dava aula lá e aqui e já falava sobre a soja. Eu dava aula
sobre a soja. Eu me lembro, eu fui seu aluno, acompanha que o senhor viu sobre a soja.
Pois é, eu então falava sobre a soja, eu ficava entusiasmado. Eu ia falar sobre a soja até hoje. Porque nunca uma cultura não funcionou tanto na coisa, da soja. E não deixei nunca de lado a soja. E vim para aqui e comecei logo um curso de soja, não tinha um pé de soja aqui. Eu então fui introduzindo, né? Em São Paulo, no Instituto Agronômico. Soja, tinha variedades muito boas mesmo, soja de garoto grande, amarela, boa para óleo, grande, muito produtivas. Muito parecida com essa que eles plantam aqui agora, em vez de soja. Uma variedade que se planta muito ainda.
O senhor falou isso semana do fazendeiro, e também eu gostaria de ouvir qualquer coisa sua a respeito da extensão, porque eu tenho certeza que Viçosa foi também pioneiro no Brasil. Aí eu já sou testemunha, quando fundar a cara e tudo mais. Mas, parece-me que a coisa pioneira em extensão do Brasil foi a Semana do Fazendeiro.
Foi.
Mas antes da semana, já havia alguma coisa, assim como já havia essas experiências na pesquisa, já havia alguma coisa que levou a Semana do Fazendeiro, foi a primeira, realmente a primeira manifestação extensionista da universidade?
Foi. O primeiro, tinha um aluno lá que estava na Constituição, que trabalhava no Departamento de Agricultura, estava lá em cima. O Coelho, que está vivo, né?
Não, eu morri. O filho dele é um dos mais brilhantes professores da universidade.
Eu sei, das antigas.
Das antigas.
Não sei. Mas o Coelho, então ele...
Ele, doutor Jacinto?
Não, ele, doutor Jacinto, mestre de Jubá, muito entusiasmado. Fazendeiro Tocadinho, fazendo muito bom. Ele, o Coelho,
o Braga.
Braga,
Belisboa.
Belisboa foi um grande entusiasta.
E o Diogo, né?
E eu. Eu lembro fazer a primeira semana de fazendeiro. Eu não me lembro agora quantos fazendeiros tinha, mas tinha uns 40 e 50.
Há registro.
E foi crescendo, chegou a ter 3 mil. Você viu no registro, só que eu vou aumentar 3 mil.
Eu fui secretário naquele ano, que era o maior número, eu fui secretário.
A gente tem que saber um pouco, não é? Cama
lado, chegou até no colégio de Viçosa.
Eu sei disso. Então, a Semana Fazendeira começou desse jeito, humildemente e se expandindo sempre, né? Ainda tem lá, né,
tem, continua. Nós já estamos no 50º, sei lá, 54. Agora em julho, naturalmente.
Isso ele já evoluiu bastante.
Só deixou de haver uma que foi no ano da Suíça, né? Que foi o único ano que não. Mas depois tem continuado normalmente. Com grande frequência, continua sendo. Mas eu estava interessado em ver se antes disso havia, não havia nada disso. O professor não dava uma aula assim por fora?
Não, não dava, não. Não, né? Depois que entrou lá um diretor, isso é bem moderno, o doutor João Batista Griffith.
Foi. Eu entrei na universidade com ele.
Quer dizer, o João Batista Griffith, ele tinha essa mania, pegava a gente aos domingos, porque o professor tinha uma vocação para isso, eu, Braga, etc. Coelho, ali vimos, eu não me lembro, no distrito de Cubá, Rodeiro, não sei o que chama, um domingo passamos lá. Tem um pouquinho nessa universidade, e já estava tudo organizado, não dava data aula, não dava de uma coisa, não dava de outra.
Então
mesmo.
Já era.
Mas já havia semana. Nessa ocasião já havia semana.
É?
E eu, como aluno,
ah,
eu entendia muito semana de fazendeiro, porque como aluno eu ganhava para ficar no alojado em troca de trabalhar a semana. Então eu conhecia desde buscar o fazendeiro até colocar. Quando eu assumi a secretaria, eu sabia todos os defeitos, todos os problemas. E foi com isso que eu consegui melhorar um pouco a organização. Agora estou voltando a uma outra coisa também que interessa muito. No começo, o diretor, o doutor Rolf, fazia, até, afinal de contas, tudo, né? Mas quando começam os rodimentos. Quando começam os rodimentos de organização, já havia contabilidade, o senhor se lembra mais ou menos assim?
Eu conheci
muito. No começo ele era contabilidade, ele fazia. O registro escolar, tudo, como é que era isso aí?
Assim, tudo, fazia secretária, depois tinha aquele Donato, lembra dele?
É.
Ainda que era professor, o Donato também trabalhava com isso, né? Os dois juntos, para a secretaria da escola. Mas faziam tudo, né? E aluno tudo, o movimento era muito melhor, né?
Claro.
Crescendo, como aqui, por exemplo, porque era pequeno, agora tinha 300, 400 anos. Tinha 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20.
Mas nesse tempo ainda era junto, registro escolar.
Tudo. Depois mas, espera, mas as turmas não eram mais juntas nesse período.
Não, não é isso, não. Está falando
é contabilidade,
e
registro,
secretaria.
Secretaria, as três coisas.
É.
Depois é que foram separadas.
Depois foi separado, a escola não cresceu, você foi separado.
Então nós aí falamos sobre o ensino, falamos sobre a pesquisa, falamos sobre a extensão. Falando sobre a organização. Agora, que tal alguns fatos pitorescos? O senhor, na semana do fazendeiro, todos nós sabíamos, de vez em quando o senhor dava uma daquelas suas,
aquelas
que ficaram célebres. Me conte alguns casos pitorescos da semana do fazendeiro. Porque se nós fizermos só de dados, de história, ninguém vai ler. Então é interessante que vá misturando com coisas pitorescas, fotografias e tudo mais. Né?
Lembro de duas, aquela do Chuchu.
Então,
e ele que sabe. E outras da espingarda, como é que foi? Que você planta milho, que o Nath perguntou. Pois é, ele quer coisas engraçadas do
campo
do
vendeiro. Nunca mais vi. Eu estava fazendo o milho, e chegava a ter 60, 70 por dia. E nós falamos sobre solos, terra, para milho, etc, etc, etc. Eu viro um vendeiro lá de uma altura. Professor, mas não, como chama, eu ia sempre as posições.
Leopoldino?
Não, não chutaram. É, Carangola?
Carangola.
Já, então, um de lá de Carangola, me dê bem que era de Carangola, fazia alto. Falei assim, professor, mas eu lá meu terreno é todo montanhoso, como eu falo, Carangola é muito montanhoso, todo montanhoso, toda terra boa é montanhoso. O que eu vou fazer? Eu disse assim, você carrega, dá milho? Dá. Então você carrega os pingados de chumbo pela boca, com milho, e atira lá no morro. Depois solta lá fogo, capricho, para colher.
E a senhora falou de outro,
Eu não sei que cultura que falou lá com eles, que será que sai correndo, senão.
Ah, não.
É um negócio assim, não me lembro.
É chuchu? É chuchu que eu não conheço.
Não, não é chuchu. Você falou que parecia chuchu, que era igual chuchu. Não me lembro agora.
O que era isso? Você chama quando você planta, sai de carreira, só pela perna acima. Coisa assim, sabe? Você perguntava e eu respondia. Isso é uma coisa que eu sempre tive. É resposta pronta, né? Natural. Já que eu dava aula no colégio, você não chegou a dar aula no colégio, né?
Cheguei um pouquinho, mas eu cheguei
a dar aula lá, em inglês.
Até hoje. 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 As aulas da semana, na hora da saída, né? Coitado de quem ficasse por sair dele, se acolhia. Um levava a metade, outro levava a metade, ficava os três ou quatro gatos em casa,
quando eu
separava.
Quando eu vi, não, que lá na gruta, está aí tudo mais aí. Aí 60, eu falo, 60 pessoas lá.
Também a gente está falando só da, por enquanto, da parte boa, mas qual teria sido a primeira crise na universidade? O senhor se lembra do Foi a primeira crise?
Nós chegamos a ficar 11 meses em receber. 11 meses. 7 meses era comum. Não é? Recebia. Já chegaram muito pouco. A gente recebeu de policia, tudo horrível, como é que entregava a miséria mesmo? Mas houve uma crise aí. Então, falava ser técnico, aí ele ia deixar a escola, que ele não gostava daquilo, né, Dio, que ele não gostava daquilo, ia fazer lá um posto policial, não é?
Quartel, eu ouvi falar isso.
Quartel, falava muito nisso. Mas a escola foi fundada, sabe? Foi pelo Bernardo, querendo introduzir, ele viu a escola federal. Então, quer dizer, tudo funciona. E todos os teóricos, os Pedro, meu filho, trabalhou com um agrônomo lá na casa, encarregado de treinar, o Beto, que ele não sabe nada de agricultura, mas nada disso, não se aprende nada com essas coisas. Ele fez examinador lá do didático lá, do Dr. Grosso, né, e de outros, lá na Arena. Sorte que
eu gostaria de ouvir que o senhor falasse um pouco sobre esses aí, que já não são no meu tempo.
Mas os professores, por exemplo, se deram tudo bem lá, bons professores, aprenderam português de perto, de altura, mas não estavam satisfeitos, muito especialmente pelo professor. Eles falavam assim, mas como é que uma coisa trabalhar desse jeito, não se recebe, não se viu contratado, mesmo não se viu nada, né? E ela foi muito tolerante, ela era muito ruim mesmo, péssimo mesmo. Todo mundo dizendo, amado, falando, esses negócios todos, mas só fez muito ruim mesmo.
O Rúdia da Paz da Tecnia.
E o Miller?
Fitopatologia.
Entomologia. Eles trouxeram nos Estados Unidos alguma coisa de especial? Eu sou lembro. Nada especial. Eu fui falar que quem trouxe uma coleção de citos foi o próprio Dr. Rúdia. O Dr. Alves.
É da Flórida.
Trouxe.
Ele tinha lá uma pessoa de mudas, tem uns 30 mil segundos, que vinha gente de longe para ver, que era uma coisa perfeita, não via uma mais feia da outra. A delícia dele que tinha mudas de chitos, né?
Olha o que o professor Jair Curva de Mil, com toda a técnica da ocasião, né?
Tem até um livro dele, a muda de chitos do.
Pedra Angular. Aliás, isso aí me puxou a lembrança para uma outra coisa.
Esse livro está dizendo bem.
Eu acho que nós devíamos, já é tempo da universidade, enquanto tem testemunhas e tudo mais, começar a estabelecer um museu. Porque depois de 200, 500 anos, aí nunca mais se conseguirá reunir. Como falo de pessoa de muita visão, quem sabe se a gente poderia começar um museu. Se um rapaz muito bom lá, da parte cultural, Benito, deu grande vida a essa parte cultural da universidade, e eu outro dia conheci com ele, nós estamos falando nós devemos ter um museu. E para quê? Se nós passarmos a ter um museu, muitas pessoas que sabem que aquilo vai se perder, passam a dar para o museu fotografias, documentos e outras.